Mercado de Trabalho, com Fábio Ferreira.
Oi, Fábio, boa tarde.
Boa tarde, Carla.
A gente fala hoje sobre o jeito certo de recrutar, selecionar e contratar, porque tem jeito certo e jeito errado.
Exato.
Sim, senhor. Quais são os maiores desafios na hora de contratar, para a gente começar essa nossa conversa?
Exato. De modo geral, Carla, é importante lembrar que recrutar, selecionar e contratar são diferentes, né? As pessoas acham que é uma fase só ou simplesmente um ato só. Os principais desafios que a gente pode citar é a escassez de mão de obra mesmo, qualificada, dificuldade em identificar as competências comportamentais dos candidatos em si e encontrar o candidato com uma expectativa de crescimento. Hoje tem sido um desafio muito grande. As pessoas entram nas empresas, de modo geral, e muitas vezes elas não têm expectativa de crescimento e acabam saindo ou sendo convidadas a sair.
Qual o jeito certo de recrutar, de selecionar, de contratar profissionais?
Isso mesmo. São 6 passos. O primeiro passo é o planejamento, o segundo é a captura dos currículos, o terceiro passo é a filtragem, o quarto passo é entrevistas e testes, o quinto passo é o onboarding, ou seja, depois que a pessoa passou naqueles 4 passos anteriores, e o período de experiência, para então, após o período de experiência, fazer a contratação. No planejamento, Carla, é importante que a empresa, o profissional em si que vai fazer esse processo, ele possa planejar de maneira específica a vaga e o perfil. Ele possa realmente dedicar tempo nesse processo aí de descrição, quanto mais melhor, para que ele possa fazer a avaliação adequada. No segundo passo, que seria exatamente a captura dos currículos, ele deve aí criar uma proposta de emprego atrativa. Ele tem que lembrar que ele está colocando a empresa como um produto ou um serviço que alguém vai comprar. Então tem que ser atrativo, senão ele não consegue bons currículos e também, de modo geral, precisa atrair por meio dos canais adequados, ou seja, sites que ele precisa colocar na rádio, na televisão, onde quer que seja, por e-mail e daí por diante, para que ele possa aí captar esse processo em si do que ele deseja. O terceiro passo é a filtragem. Ele precisa investir tempo para ler os currículos, para realmente avaliar. Lembrando que o currículo ele só tem uma função, é levar o candidato até a entrevista de emprego. Então, muitos, em alguns momentos, acabam até mentindo no currículo. Então, é importante ter essa perspectiva e avaliar bem. Também é importante avaliar, imagina, você vem lá da Harvard, você era professor lá da Harvard, e você quer ser professor aqui na minha faculdade, em João Pessoa. Quando você coloca essa informação, eu já te tiro da jogada, porque, puxa, será que ela quer trabalhar comigo mesmo? Ela vem da Harvard, minha escola é pequena, então, às vezes é bom sempre avaliar essa perspectiva para não perder tempo com alguns candidatos que, às vezes, não estão interessados mesmo na vaga em si, mas só passando pelo processo. O quarto passo é a entrevista, ou seja, nunca contrate alguém sem antes entrevistá-la e testá-la. No processo da entrevista, é importante também aplicar testes, sejam diretos, sejam precisos e, de alguma maneira, possa avaliar, grupo ou individualmente, aquele candidato ou aqueles candidatos. O quinto passo em si é o onboarding, ou seja, o candidato passou pelo teste, pela entrevista, passou pelas fases anteriores. Eu tenho que trazer esse candidato para dentro da empresa em si e colocá-lo no barco. E aí apresentar a cultura da empresa, definir como é que ele vai trabalhar, de modo geral a função dele, deixar bem claro o dia a dia dele e as expectativas da empresa em si. E o sexto passo é o período de experiência. Então, de maneira específica, é a fase de acompanhar o funcionário e decidir, ou seja, validar essa decisão. A seleção só acaba depois do período de experiência. Então, muitas pessoas acham que a partir do momento que a pessoa, o funcionário entrou e começou a trabalhar, acabou aí a seleção. E, na verdade, não acabou. Só acabava depois desse período de experiência, quando é a decisão de se vai ficar ou não.
Qual a dica extra?
A dica extra é sempre lembrar o seguinte: quando um candidato ele não tiver um sim bem óbvio, então é um não bem óbvio. E, assim, é bem preferível ficar com a equipe incompleta durante um período do que contratar a pessoa errada rapidamente. E nunca esqueça, não há um funcionário mais caro do que um funcionário barato. Então, esse processo realmente ele leva tempo e ele custa de maneira específica para a empresa. Mas isso ajuda a garantir o processo de entrada das pessoas melhores naqueles que foram selecionados. Não quer dizer que essa pessoa é adequada. Ela só vai ser adequada quando ela estiver dentro, porque ela também precisa fazer um período de teste para ela em relação à empresa. Se vale a pena continuar nessa empresa, se é tudo aquilo que ela viu durante o processo, se ela realmente quer ficar ali. Então, não é um processo único de um lado, mas ele tem aí, na verdade, uma ambiguidade onde os dois têm que decidir.
São etapas de um processo que precisam ser seguidas direitinho, muito, né? Para minimizar as chances de erro.
Isso. E, inclusive, essa semana eu estava fazendo um processo como esse na empresa e o gestor ficou bem preocupado. Disse, Fábio, isso demora. Eu disse, sim, demora. Demora porque a gente tem que evitar o erro. A gente não vai acertar. Fica certo disso. Porque a gente só vai acertar quando a outra parte quiser acertar também. Então, a partir do momento que ele entrou na empresa e foi contratado, é o teste para nós e para eles. A gente não consegue testar tudo antes. O que a gente consegue, naquele período, naquelas fases que a gente passou, escolher os melhores daquela fase. A partir do momento que a gente coloca aquela pessoa na empresa, é ele que vai testar a empresa agora. Agora é ele que testa se ele realmente quer ficar ou não. E daí por diante.
Obrigada, Fábio. Excelente semana para você.
Para nós, Carla.